Senhor presidente, senador Jorge Viana, senador Mano Fest, senador Lindenberg, senhoras e senhores senadores que já passaram por esse plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. Subo mais uma vez a essa tribuna, senhor presidente, para prestar conta do nosso trabalho ao povo de Rondônia. Trabalho esse que venho fazendo há 35 anos na vida pública. Desde quando entrei na vida pública, como vereador da cidade de Cacoal, em Rondônia, não parei mais de trabalhar, inclusive os finais de semana. Essa é a nossa vida e Vossa Excelência, que preside essa sessão, já foi prefeito e governador, e já está aqui há algum tempo no Senado, sabe muito bem do que estou falando, que a nossa vida é privação de estar com a família, de estar às vezes com os amigos, e sim fazendo o trabalho ou aqui no Congresso Nacional, onde estivermos, como prefeito que fui, governador, secretário de Estado, diretor do DR, e agora há 15 anos no Senado, é trabalhar no meio da semana, seja em qual atividade for, nos finais de semana é percorrer as bases para poder se manter vivo na política. E é por isso que eu subo à tribuna de vez em quando para prestar conta do nosso trabalho. Durante a semana passada, tive inúmeras audiências públicas com o chefe da Casa Civil, com o governador do meu estado, Confúcio Moura, tratando de investimentos para o estado de Rondônia, que já agendamos aí naquela mesma audiência, uma audiência com o ministro do Planejamento, que daqui a pouco, a menos de uma hora, logo mais às 17 horas, estaremos com o ministro Diogo do Planejamento, tratando também de investimentos para o estado de Rondônia, com o governador do meu estado, que retornou, já está novamente em Brasília, esteve na semana passada e está novamente, de ressarcimentos, de investimentos que o estado fez em rodovias, em obras federais, para que o estado possa ressarcir esses investimentos para o estado de Rondônia, para construir obras na área da saúde, da educação e outras áreas, transportes em rodovias estaduais. Tivemos também, na semana passada, inúmeras outras audiências, como essa semana já tenho marcado também na Eletronorte para discutir problemas da cidade de Itapuã do Oeste e de outras cidades de Rondônia, assim como também no FNDE, no Ministério das Cidades, com o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, de Ariquemes, Tiago Flores, de Pimenta Bueno, prefeita Juliana não está podendo vir, mas está vindo o Henrique Sanches, que é do meu partido, vice-prefeito, e também da cidade de Paraná, com o Gesualdo Pires, para tratar de problemas habitacionais, de conjuntos habitacionais, alguns já em andamento e outros para ser iniciado, assim como na cidade de Cacoal, que já foi garantido mais de 300 casas, depois de termos inaugurado em torno de 700 casas recentemente, mais 300 casas já foram anunciadas para um novo conjunto habitacional em Cacoal. Inauguramos recentemente mais de 1.000 habitação em Porto Velho, com o governador Confúcio, de um conjunto de 4.000 apartamentos, em apenas um conjunto, no Orgulho do Madeira, já totalmente inaugurado em várias fases, e mais outros conjuntos também já inaugurados e outros por inaugurar ainda na cidade de Porto Velho, e assim tem sido uma rotina o governador de Rondônia, com autoridades federais, a bancada federal e estadual, inaugurar conjuntos habitacionais no estado de Rondônia, em quase todas as cidades de Rondônia. Mas queria que neste momento, senhor presidente, falar de uma audiência pública que tivemos na semana passada para tratar da BR-319, com o senador Assir Gurgas, que é vice-presidente da comissão, estava presidindo, porque o senador Eduardo Braga, que é o presidente, estava em campanha já no estado do Amazonas, que está tendo novas eleições. Daqui a alguns dias teremos novas eleições no estado do Amazonas e o presidente Eduardo Braga já estava lá em campanha. E essa sessão foi presidida pelo senador Assir Gurgas, que é o vice-presidente, lá eu estava também, a senadora Vanessa Graziotti e outros senadores, onde discutimos uma ida a Manaus para conversar com o procurador federal, com o juiz federal, que tinha embargado a restauração desta rodovia. Mas antes mesmo da gente organizar a viagem, naquele mesmo dia, recebemos a notícia que tinha sido suspenso o embargo pelo juiz federal daquela região. e pelo Ministério Público Federal. Então, de forma que suspendemos a ida a Manaus, porque a situação foi resolvida, depois de muitos embates, para liberar a licença ambiental através do IBAMA Nacional e IBAMA do Amazonas, veio esse embargo, que logo depois também foi reestabelecido as licenças para a restauração desta BR. BR importante, senhor presidente, porque liga Rondônia ao Amazonas, liga Porto Velho, a capital do meu estado, à capital do Amazonas, Manaus, que no passado essa BR já foi toda pavimentada, isso há mais de 40 anos. Eu, em 81, eu fui de carro, de Uno Fiat, naquela época, de carro, de Porto Velho, de Rolim de Moura, que era a minha cidade, onde eu era vereador e prefeito depois, até Manaus. E depois a estrada foi por um bom tempo, quase que interditada, passando precariamente, com pontes caídas, com trechos praticamente sem asfalto mais, deteriorado. E agora retoma, o DENIT Nacional retomam os investimentos e a restauração desta rodovia tão importante para o estado de Rondônia, para o estado do Amazonas, o estado de Roraima, por que não dizer para todo o Brasil. Então, louvo aqui, certo, o bom senso do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e do IBAMA também em conceder essa licença, permitir conceder essa licença para a restauração da BR-319. Passando rapidamente pela BR-364, onde eu passo todas as semanas peregrinando pelos municípios de Rondônia, com muita alegria que eu vejo já trechos em obras, vários trechos já licitados em obras de restauração, sobretudo o trecho mais crítico, que é entre Ouro Preto e Jaru, já está bastante avançado, bastante adiantado a obra de restauração desta rodovia. E os outros trechos, logo, logo, vamos ver obras também em grandes trechos da BR-364 do Mato Grosso até Porto Velho, trazendo a completa restauração desta rodovia. Passei também, senhor presidente, senhores senadores, pela cidade de Porto Velho, visitando as obras dos viadutos, que já estão também bastante adiantadas, sobretudo agora o viaduto da 3,5, perto do Trevo do Roque. O Trevo do Roque já está pronto, logo, logo entra na Costa e Silva, perdão, no Trevo lá próximo do Hospital João Paulo II, que é na Campos Salles, Trevo da Campos Salles com a BR-364. Esse viaduto deverá logo, logo entrar em obra também, como outras obras de adequação da BR-364 para travessia em Porto Velho. Tive também em Porto Velho, em dois eventos evangélicos, com o presidente da Assembleia, Mauroni Carvalho, e outras autoridades, dado a passagem do Dia do Evangélico na última semana. Tive em dois eventos evangélicos em Porto Velho, na Igreja Assembleia de Deus, mas na Praça Pública, na Igreja Wesleyana também, em Praça Pública, assim como tive na cidade de Seringueiras, num outro evento evangélico, comemorando o aniversário da cidade e o Dia do Evangélico, também acompanhado do presidente Mauroni de Carvalho, e outros parlamentares. Tivemos ainda na cidade de Ariquemes, na sexta-feira pela manhã, num grande seminário, congregando mais de 1.000 jovens de diversas escolas, universidades. O IFRO foi lá na sede do IFRO, em Ariquemes, no ginásio do IFRO, do Instituto Federal de Educação, mas tinham lá escolas polos da região de Ariquemes, a Escola Baitará de Pimenta Bueno, escolas famílias agrícolas, universidades, enfim, estavam lá mais de 1.000 jovens, ávidos por conhecimento, porque lá tinham vários palestrantes, dei também uma palestra sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade, o jovem na política, e vários técnicos da EMATER, da Secretaria da Agricultura, da CEPLAC, do SENAR, da OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil, e de tantos outros órgãos lá, que eu não vou lembrar de todos, dando palestra para essa juventude, para que eles possam adquirir mais conhecimento nessas áreas de inovação, tecnologia e sustentabilidade no campo, sobretudo no campo das agroindústrias, que o senador Paulo Rocha, que já concede uma parte do estado do Pará, Rondônia já deve ter hoje mais de 800 agroindústrias espalhadas por todo o estado de Rondônia. Experiência essa positiva, criada pelo governador Confúcio Moura na cidade de Ariquemes, quando foi prefeito por 2 mandatos, depois de ter sido aqui deputado federal por 3 vezes também, 3 mandatos, e agora governador do meu estado, já cumprindo o 2º mandato, que tem sido um mestre na arte de fomentar as agroindústrias no estado de Rondônia. Ele trabalha por todos os lados, pela educação, pela saúde, pelo transporte, pelo social, pela agricultura e a pecuária, mas também na área das agroindústrias. Concedo uma parte ao nobre senador Paulo Rocha.
Nobre senador Waldir Raup, quero aproveitar este momento da sua intervenção, que está falando mais sobre as questões lá da nossa região e do seu estado. Aproveitar que está também esta sessão presidida pelo senador Jorge Viana, que também já foi governador do Acre, para aproveitar que tem 3 senadores amazônicos aqui, já que V. Exª está levantando as questões fundamentais, principalmente de infraestrutura, que é o seguinte: além da crise que nós estamos vivendo no país, crise econômica, crise política, que a gente não deve fechar os olhos para isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade de representar uma região tão importante, que tem muito a ver com o processo de desenvolvimento econômico do nosso país. E eu acho, viu, senador Jorge Viana, que nós deveríamos aproveitar este momento para que nós, a gente crie um fórum dos senadores da Amazônia, para a gente discutir o processo de desenvolvimento e a inclusão da Amazônia no processo do desenvolvimento nacional. Para a gente não deixar com que o centro-sul do país, que é mais desenvolvido do nosso país, veja a Amazônia apenas como uma fonte da questão ambiental, inclusive mundial, mas como se fosse uma colônia no processo do desenvolvimento. Nós mesmos lá do Pará estamos nos deparando muito com isso, porque passamos agora a ser o grande produtor de energia limpa, que eu acho que nós podemos, dado a vocação e o potencial hídrico que nós temos, podemos ser o grande produtor de energia limpa para a gente ajudar, inclusive, os centros mais desenvolvidos industriais que precisam de energia para poder fomentar o nosso desenvolvimento nacional. Mas nós não podemos ser só apenas produtores de energia ou produtores de matéria-primas, ou agora, como está se vendo na estratégia do comércio mundial, a questão do chamado Arco Norte, que nós somos os grandes corredores de escoamento da nossa produção. Por exemplo, lá no Pará, nós estamos se vendo com isso, com a BR-163, que é o grande escoamento agora dos grãos dos centros, principalmente do Mato Grosso, ali do produtor de grão. Mas nós não podemos ser apenas entreposto dessa exportação. Como é que a gente pensa um desenvolvimento com a questão da sustentabilidade, da questão ambiental e da própria complexidade que é o bioma Amazônia? Mas nós, como senadores, acho que nós tínhamos força política de chegar com uma proposta concreta no diálogo com o centro-sul do país e com o poder central do país, para a gente incluir a Amazônia, com todo o seu potencial, a sua riqueza, no processo de desenvolvimento nacional, para que repercuta lá também o nosso desenvolvimento a partir de uma visão de desenvolvimento sustentável. Então, era isso que eu queria agregar a sua intervenção, chamando a atenção de nós, senadores da Amazônia, que nós poderíamos se juntar e fazer um fórum capaz de a gente ter força política para incluir a Amazônia com esta visão de um potencial de desenvolvimento que tem muito a contribuir para o desenvolvimento nacional.
Obrigado, senador Paulo Rocha. A parte muito importante, que com certeza contribuirá para o engrandecimento desse pronunciamento que faço agora, peço que seja incorporado vossa parte ao nosso pronunciamento e dizer que eu estava no meu gabinete, antes de descer aqui para o plenário, senador Paulo Rocha, discutindo com assessores do meu gabinete e técnicos as EPS. E eu vejo como uma saída, já que nós temos o Polo Industrial de Manaus, e e nós nunca mais teremos os mesmos incentivos para os polos industriais do nosso estado, do Acre, do Pará, de Rondônia e de outros estados da Amazônia. E eu estou discutindo neste momento a implantação da ZPE de Porto Velho. Nós temos logística de transporte, nós temos matéria-prima. Por que que nós não podemos ter polos industriais a partir dessas ZPEs, de zona de processamento de exportação? Assim como tem centenas delas na China, centenas delas nos Estados Unidos. Se a China, que é hoje a segunda potência praticamente em crescimento neste momento, os Estados Unidos, a primeira potência mundial, por que que nós, e se desenvolver através das regiões mais isoladas, através das ZPEs, eu estive lá em, acho que é em Guangzhou, na China, e lá tem uma ZPE gigantesca, assim como tem, como já disse, que centenas, é o país que mais tem ZPEs no mundo, é a China, e ela se desenvolveu industrialmente, por que que nós não podemos desenvolver no Brasil os nossos estados, como dessa região norte, como a Vossa Excelência falou, e a burocracia que nós temos hoje para implantar, para funcionar, para levar a indústria, o Jorge Viana, bastante está sofrendo lá, como foi governador, e agora o Tião Viana como governador, para poder virar, para poder colocar essas ZPE em funcionamento. Olha a burocracia que a gente enfrenta no Ministério da Fazenda, no Ministério da Indústria e Comércio. E eu estou trabalhando neste momento em grupos estrangeiros querendo vir investir nessas ZPEs, mas o Brasil não cria as condições. A China queria investir 50 bilhões de dólares no Brasil. Isso faz 4, 5 anos. E eu falei na época, o Brasil não vai dar as condições que a China, de repente, precisa para poder implantar esses investimentos aqui. E é exatamente isso que está acontecendo. A burocracia brasileira não deixa isso acontecer. Isso que eu estou discutindo neste momento. O presidente está indo para a China para o encontro dos BRICS. E eu queria que nesse encontro fosse discutido. Tem grupos chineses, tem grupos russos, tem grupos de outros países querendo vir para o Brasil, mas encontra uma barreira, uma burocracia enorme que não consegue investir. Então, eu agradeço a vocês oportunamente o vosso aparte. Encerro aqui, senhor presidente, no tempo que me resta, para falar de mais algumas cidades rapidamente, por onde eu passei esse final de semana. Já falei de Porto Velho, já falei de Ariquemes, falei de Seringueiras, passei também em São Miguel do Guaporé, passei em Alto Alegre dos Parecis, que estava aniversariando, e lá entregamos um caminhão para a Secretaria, eu e a deputada Marinha Halpe, para a Secretaria de Obras. Visitamos também a feira feira do produtor, a feira agropecuária, né, e demos entrevista na rádio, falamos lá dos investimentos nossos na área rural e na área urbana de Alto Alegre dos Parecis. Depois passamos na cidade de Parecis, que é outra cidade quase com o mesmo nome, mas um é Alto Alegre dos Parecis, a outra é Parecis, onde lá também tivemos reunião com o prefeito, com vereadores, com secretários, também comemorando o aniversário da cidade. Em seguida passamos por São Felipe do Oeste, onde me reuni com o prefeito, vereadores, secretários, discutindo também os investimentos na cidade, no município, também dando os parabéns ao aniversário da cidade. Tivemos em Rolim de Moura em dois momentos, no lançamento da Cidade Limpa, no outro, no dia também comemorando o dia do evangélico, com clamor do povo de Deus, com mais de 5 mil pessoas na praça. Depois passamos por Ouro Preto, Machadinho do Oeste, num grande evento na inauguração de um centro esportivo chamado Renascer, uma obra social do deputado Saulo Moreira e do vereador Saulinho, do prefeito da cidade também, o ex-prefeito Marinho, o prefeito da cidade estava lá presente também. Então foi uma maratona, eu e a deputada Marinha percorremos de dia e de noite, de quinta-feira até domingo, 8 cidades no meu estado de Rondônia. E assim a gente tem feito todos os finais de semana. No meio da semana a gente trabalha aqui em Brasília, dando conta aqui das nossas atividades nas comissões, no plenário do Senado, junto aos ministérios, com prefeitos, como vou estar amanhã com vários prefeitos aqui em Brasília. E nos finais de semana, percorrendo as nossas cidades, levando, prestando conta do nosso trabalho e acolhendo reivindicações dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, da nossa comunidade. Por isso, senhor presidente, encerro aqui na certeza que vamos continuar esse trabalho, como sempre fizemos há 35 anos na vida pública no estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.